colocar nesse banco, se for possível, né? Ou se for possível futuramente. Olhar, por exemplo, registros da saúde, o registro da assistência social, aí eu acho que a gente vai ver que essa pessoa foi atendida pelo Estado 20, 30 vezes no contexto daquela violência e ainda assim foi assassinada. E eu acho que isso é uma grande pista que a gente tem, né? Acho que é preciso que ligar e várias polícias, várias secretarias de segurança têm trabalhado com isso, né? Assim, alertas, olha, essa mulher já foi vítima de uma ameaça e uma tentativa de feminicídio, ela já foi vítima de agressão duas vezes. Começar a colocar alertas, né, para que tenha uma ação do Estado mais forte sobre aquela pessoa que pode ser uma vítima, aquela mulher, e também que a gente comece a cruzar dados com a saúde e ter maior parceria, porque a segurança pública não é só a polícia, né? Ainda mais nesses casos, onde o crime acontece muitas vezes dentro de casa, é preciso ter a saúde junto, a Secretaria de Saúde, para trazer esses dados, para conseguir fazer um acionamento mais qualificado da polícia e impedir que essa mulher siga esse ciclo horrível, né? Que é uma descendente até o feminicídio.
Queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da desigualdade de renda, que é um fator que também prejudica a elucidação, né, dos homicídios. Como é essa interferência na prática?
Bom, Lebra, esse ponto nos chamou a atenção porque a nossa unidade de análise é o Estado, né, não os municípios. E a gente ficou na dúvida se a desigualdade de renda ou de escolaridade teria um efeito, já que os estados brasileiros são tão grandes, né, Minas Gerais, São Paulo, a Bahia, e são tão heterogêneos. Mas teve um efeito, sim. A gente encontrou que quanto maior a desigualdade pelo índice de Gini, então quanto mais desigual um estado, pior sua capacidade de elucidação de homicídios. O que estudos, né, a literatura mostra é que quanto mais afastada, mais distante ou mais desconfiada da polícia uma sociedade é, menor sua capacidade de elucidar homicídios. E a gente acha que isso pode ter a ver nessa discussão da desigualdade. A gente tem interpretado, e é importante dizer que esse foi um estudo bem exploratório, precisa fazer análises mais qualitativas, mais a fundo, enfim. Mas a nossa hipótese hoje, a partir dessa descoberta, é que esses estados com maior desigualdade podem ter uma maior distância da polícia, porque são estados onde tem pessoas mais ricas e mais pobres, né? A distância é muito maior. Então a ideia é que a polícia pode ser vista muito mais com a função de proteger o patrimônio, de manter as cidades, as capitais, região metropolitana segregada. E aí você tem um distanciamento, um afastamento da polícia. Por que que esse afastamento, essa desconfiança importa na elucidação? Porque o homicídio, a investigação de homicídios, ela é muito pautada ainda na colaboração. A gente tem, claro que as perícias são importantes, o flagrante também é um fator importante, mas a colaboração de testemunhas é um fator fundamental. E se a gente está falando de um estado muito desigual, onde nas periferias, nos bairros pobres, nas favelas, a população, que é onde concentra, infelizmente, os maiores números de homicídio, a população não confia na polícia, não colabora, não se sente nem segura para fazer isso, porque muitas vezes tem uma organização criminosa ali, né, atuante na sua região. A chance desse homicídio ser elucidado é muito baixa, se não tiver imagem de câmera ou alguma investigação mais sofisticada. Então, a desigualdade, a gente entende que ela pode atuar nesse distanciamento da polícia, que, por sua vez, prejudica muito a testemunha, a prova testemunhal numa investigação de homicídios, que é fundamental.
Como é que uma pessoa que mora num morro do Rio de Janeiro vai denunciar a milícia e o traficante? Não é?
Exatamente. Exatamente. E mais grave que a gente tem discutido, né, assim, é que um homicídio, alguém que perde, por exemplo, um irmão, um filho, perde um primo, um vizinho, essa pessoa, ela já vai ser impactada e a sua confiança no Estado já vai ser cada vez mais abalada à medida que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquele caso não é resolvido. Agora, vamos imaginar que nessa região, além de ter, essa pessoa ter sofrido essa perda e essa incapacidade do Estado de resolver ou de proteger aquela pessoa em primeiro lugar, ainda tem uma milícia, ainda tem a presença de uma organização criminosa como o PCC ou o Comando Vermelho. Em alguns desses casos, eu estou em São Paulo, por exemplo, o PCC em muitos casos tem, a gente tem várias pesquisas e várias matérias jornalísticas que mostram o tribunal do crime, né? Assim, muitas vezes ou a própria milícia ou a própria organização criminosa aplica a justiça, num caso que é, entre muitas aspas aqui, essa justiça, aplica uma justiça privada e violenta num caso que é considerado, sei lá, a pessoa matou uma criança, por exemplo. Aí vai a própria organização criminosa e comete um outro homicídio como forma de justiça. Ou a milícia vai expulsa aquela pessoa ou mata aquela pessoa. Por que que isso é grave? Porque acontece um homicídio e, além do Estado não conseguir dar resposta, falhar na resposta, uma organização criminosa violenta dá a, entre aspas, resposta, que também é um outro homicídio, que também é uma violência. Então, olha o momento que a gente está no Brasil, né? Assim, a gente tem muitos territórios, várias pesquisas mostram, dominados por essas organizações, por essas milícias, que fazem a gestão não só da, né, da internet, do tráfico de drogas, das entregas, mas até da justiça, né? Até de uma possível punição por um crime, por um homicídio. Então, não elucidar homicídios, em última instância, inclusive fortalecer a legitimidade e a presença nesses territórios desses grupos.
Rafael, muito obrigada pela conversa conosco aqui, pelo esclarecimento dessa importante pesquisa. Um bom dia.
Bom dia, Débora. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição. Um abraço.
Outro para você. Rafael Rocha, coordenador de projetos do Instituto Sul da Paz, coordenou essa pesquisa, diagnóstico sobre a investigação de homicídios no Brasil.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora para o Sardenberg e a Cássia Godoy conversaram com Rubens Aquiles. Contou que criminosos estão aplicando um novo tipo de fraude conhecido como golpe do falso CEO.
Rubens nos fala sobre um novo golpe que está aí na praça, que é o golpe do falso CEO. Como é que funciona, Rubens?
Pois é, Sardenberg. A gente fala com certa frequência aqui no CBN Tecnologia e também lá no Tech Tudo, de como os golpes estão cada vez mais sofisticados. E essa sofisticação muitas vezes não está nem na tecnologia em si, mas está na abordagem do golpista com a vítima. Um golpe que está muito famoso por aí, a gente já ouviu falar, é o golpe do falso advogado, né, em que os criminosos se aproveitam de dados públicos de processos judiciais para se passar pelos advogados e enganar as vítimas, pedindo dinheiro ou algum outro favor em troca de algum suposto benefício. E um outro golpe que tem acontecido por aí é esse, que é o que estão chamando de golpe do falso CEO. E o que esses golpes têm em comum? Os dois usam a chamada engenharia social para enganar as vítimas. Nesse do CEO, a ideia é enganar funcionários se passando por uma pessoa de grande autoridade da empresa e fazer pedidos de transferências bancárias, por exemplo. E aí, até por isso, muitas vezes, os alvos do golpe são pessoas com acesso a sistemas financeiros da empresa. Esse golpe não é exatamente novo, tá? Ele já acontece há um tempo, mas muitas vezes ele era tentado ali por e-mail, com aquelas táticas mais tradicionais dos golpes da internet que a gente já está acostumado. E agora os criminosos estão explorando também o Microsoft Teams, né? Que é uma ferramenta muito usada dentro de empresas para comunicação no dia a dia. São basicamente duas formas de operação desse golpe. Uma é com o uso de uma conta externa que tente imitar a forma de apresentação do nome, do cargo ali dos funcionários no Microsoft Teams, e aí colocando a foto de alguma figura de autoridade, do CEO da empresa, alguma coisa assim, para dar mais credibilidade. E aí, só um parêntese, essas informações os criminosos acabam conseguindo na internet, em páginas institucionais da empresa, ou mesmo em redes sociais corporativas como o LinkedIn. E a outra forma desse golpe é a tentativa ali do criminoso de comprometer o e-mail de algum funcionário, seja ele um e-mail já ativo ou não, em algum sistema de empresa que seja um pouco mais vulnerável, e aí mudar a foto e o nome para o dado dessa figura de autoridade da empresa. E aí o mecanismo é o mesmo. Começa ali por uma conversa que parece trivial, mas em seguida pede para o funcionário fazer alguma ação mais urgente que envolva dinheiro ou alguma informação sensível. E a ideia desse golpe é que o funcionário pode acabar nem questionando o pedido, já que supostamente veio do CEO da empresa ou de uma outra figura de muita autoridade, Sardenberg, na DED.
Tá certo. Rubens Aquiles, editor do Tec Tudo, muitíssimo obrigado, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Até.
A partir de agora você acompanha o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Hoje você vai ouvir a história que acontece na Polônia, quando os habitantes judeus de Buczak começaram a ser perseguidos e mortos por forças nazistas. Nessa época, o menino Maxwell se viu obrigado a se esconder na floresta.
Quando os nazistas chegaram em 1941, a comunidade judaica de uma pequena cidade na Polônia começou a ser perseguida e morta, e uma mãe não viu outra saída a não ser obrigar seu filho de 12 anos a fugir. Hoje, você vai ouvir o relato desse menino, que passou um pouco menos de 2 anos vivendo escondido numa floresta, enfrentando o frio, a fome, a solidão e a constante ameaça de nazistas.
História!
Maxwell Smart nasceu em 1930, de mãe tcheca e pai polonês. Quando ele era uma criança, a família se mudou da então Tchecoslováquia para Buczak, uma pequena cidade na Polônia que hoje faz parte da Ucrânia. Hoje, as poucas lembranças que Maxwell tem dessa década são da infância e da vida familiar.
The house was lit with candlelight.
A casa ficava iluminada à luz de velas, não tínhamos eletricidade. Sempre havia um candelabro de prata sobre a mesa branca. Todas as sextas-feiras, minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó jantávamos juntos. Eram noites inesquecíveis. A comida era excelente. Minha mãe cozinhava muito bem. Minha mãe era muito carinhosa. Já meu pai era rigoroso. Ele queria saber apenas uma coisa. Como você está na escola? Ele não brincava comigo. Cuidava do negócio. Minha mãe era a cozinheira, a organizadora. A pessoa que me ensinou a ler, que me ajudava na escola. Eu amava ela e ela me amava. Eu morria de vergonha de tanto beijo que ela me dava na frente dos outros meninos.
A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1939 e a cidade foi ocupada inicialmente por forças soviéticas, mas a família não se sentiu ameaçada. Mas em julho de 1941, ela foi tomada pelos nazistas. Em entrevista ao programa Outlook da BBC, Maxwell, cujo nome de nascimento Ozyak Fromm, ele mudou depois da guerra, conta que as forças soviéticas ofereceram um salvo-conduto à família para fugirem do avanço alemão. Mas a mãe, que comandava a família, tomou uma decisão que teve consequências devastadoras.
Minha mãe se recusou. Ela disse, eu não posso sair de casa. Os russos estiveram aqui por 2 anos e nada drástico aconteceu. O que poderia acontecer agora? Essa foi a pior decisão que minha mãe tomou. E custou a vida de 62 membros da minha família. E eu lembro que, talvez 2 dias depois, os alemães chegaram e toda a vida mudou. Somente os ucranianos saíram para cumprimentar os alemães quando eles chegaram, com tanques rolando pelas ruas. Os poloneses ficaram em suas casas. Os ucranianos gritavam, matem os judeus, abertamente. Não havia lei de proteção, não havia mais tribunal.
3 weeks after the Germans arrived, there was...
3 semanas após a chegada dos alemães, houve um anúncio. Eles convocaram todos os judeus de 18 a 50 anos para se registrarem na delegacia para trabalhar. Centenas de pessoas, talvez 1000 pessoas, tenham ido lá, talvez mais. entre elas meu pai. Eles os colocaram em caminhões e os levaram embora.
Na época, Butchat abrigava cerca de 8 mil judeus. Eles foram informados de que seus entes queridos haviam sido levados para a Alemanha para trabalhar, mas na verdade foram fuzilados nas redondezas da cidade. E a família de Maxwell, assim como outras famílias judias, foram obrigadas a se mudar para um gueto em uma área dilapidada da cidade.
Nós éramos quatro. Minha mãe, minha irmã de 5 anos, meu avô e eu. E outras 4 pessoas moravam conosco. 2 famílias em um único quarto.
Em novembro de 1942, os nazistas começaram a fazer batidas nas casas do gueto atrás de judeus para serem deportados para campos de concentração e extermínio. E um dia a Gestapo invadiu a casa em que estavam a família de Maxwell e várias outras.
A gritaria era insuportável. As crianças estavam chorando. Havia cerca de 20 pessoas descendo as escadas correndo. Os policiais da Gestapo entraram no nosso apartamento e começaram a nos botar para fora. Meu avô estava doente e cego. Eles empurraram ele. Ele caiu escada abaixo e não conseguia se levantar. Então, um policial desceu com um rifle e atirou, arrancando metade da cabeça do meu avô. Essa cena ficou comigo a vida toda.
Ele, sua mãe e a irmã foram levados para uma cadeia, onde estavam, segundo Maxwell, entre 300 e 400 pessoas. Eles ficaram 2 dias sem comer, sentados no chão, até o momento em que as portas foram abertas, e todos os que estavam ali tiveram que sair.
Nós corremos para fora. Estava um caos ali. Eles estavam gritando, empurrando pessoas para os caminhões. Eu vi 2 policiais pegando um bebezinho pelos pés e o jogando, como um saco de lixo, em um caminhão. E minha mãe me empurrou para o lado e disse: "Você tem que fugir, porque não vai sair ninguém vivo da nossa família. Você tem que cuidar de você mesmo para sobreviver. Eu não posso mais te ajudar." Ela me empurrou com tanta força que eu caí no chão e seguiu com minha irmã para o caminhão. Eu me levantei, me afastei dali e me escondi num canto. Depois de um tempo, me levantei, saí e não vi mais ninguém ali. Fui andando até uma ponte e ali fui interceptado por um policial alemão. Ele encostou uma arma na minha cabeça e perguntou: "Você é judeu?" E eu disse: "Não." Aí ele virou e foi embora.
"Are you a Jew?" I said, "No." He turns around and walks away.
Maxwell foi atrás de uma tia que tinha se escondido em um restaurante. Ele não podia ficar ali, mas a tia o enviou para a casa de um agricultor polonês que vivia em uma aldeia afastada da cidade. O nome do agricultor era Jaszko e ele morava com a esposa, Kasia, e 2 filhos.
Ele tinha uma casa pequena, com um quarto, com uma cama de palha, uma sala e um grande fogão. Ele disse para eu tirar a roupa e me deu uma calça e uma camisa bordada. Ele mudou minha imagem de garoto com aparência de cidade para garoto do campo. E passou a me chamar de Staczek. Me deu um nome polonês e disse que a partir de agora eu pertencia à família, que eu era sobrinho dele.
E esse disfarce foi importante, porque algumas semanas depois, a polícia bateu na porta da casa de Jaszko, atrás de judeus foragidos.
Naquele dia, estava ajudando Kasia a preparar comida para os animais. A polícia entrou e disse a Jaszko: "Nos disseram que você está escondendo judeus." Eu estava sentado na sala e pensei: "Chegou minha vez, acabou." E o policial disse: "Jaszko, quero te dizer uma coisa. Se você nos disser onde eles estão, vamos apenas pegá-los e ir embora. Mas se você não nos contar e nós os encontrarmos, nós os mataremos, e mataremos você e tua família. O que você diz, Jaszko?"
I'm sitting and waiting for him to say yes.
Fiquei sentado esperando ele dizer sim. Mas Yasko disse, eu não estou escondendo nenhum judeu. Fique à vontade para olhar pela casa. E eles entraram na sala. Eu me afastei do banco. Eles olharam embaixo da mesa, embaixo da cama, olharam no celeiro, no estábulo, e foram embora.
They go to the barn, they go to the stable, and they leave. And Yasko said, you know, Stashek.
E Yasko disse para mim, Stashek, você vai ter que ir embora. Eu não posso ficar com você. Você entende? Eu disse que sim. Venha, disse ele. Vamos achar um lugar na floresta para você ficar.
I'll find you a place in the woods for you to stay.
Com a ajuda de Yasko, eles encontraram uma toca que converteram em um pequeno abrigo forrado com palha. Yasko deu algumas dicas sobre o que comer e o que não comer, como fazer uma armadilha para pegar coelhos e como fazer uma fogueira. E assim, Maxwell começou a viver sozinho, aos 12 anos, escondido na floresta, e com muita raiva.
Eu pensava, essa é a pior época da minha vida. Agora estou sozinho na floresta, abandonado. Eu estava com tanta raiva. Mas não de alguém, nem mesmo dos alemães. Eu estava com raiva de Deus. Deus criou todos esses problemas para mim. Primeiro, ele me tornou um judeu. Mas por que me tornou um judeu? Se eu tivesse sido cristão, tinha casa, comida e trabalho. Mas sou judeu. Por quê?
E com o passar do tempo, o menino passou a se sentir cada vez mais desconectado do mundo humano e a se integrar no seu novo ambiente.
I don't even look human anymore.
Eu nem parecia mais humano. Comia com as mãos sujas, não me lavava, era um bicho. E eu olhava para o céu e me sentia livre. Os pássaros e a floresta me aceitavam, gostavam de mim. Eu fazia parte deles. De certa forma, tudo parecia um pouco um sonho. Eu passava dias sem comer nada e passei muita fome. Comia cogumelos das árvores, porque Yasko me ensinou que os cogumelos do chão eram venenosos. Então eu procurava apenas pelos fungos em árvores e por frutas silvestres.
Maxwell passou a entender e monitorar os sons da floresta, que eram uma espécie de sinal de alerta para a aproximação de estranhos. E um dia...
All of a sudden, the whole forest is quiet.
Subitamente, a floresta ficou quieta. Notei alguns bichos correndo e, de repente, não ouvia nenhum som. Aí eu vi um garoto, talvez 2 anos mais novo que eu. Ele estava andando pela floresta, sozinho. Usava roupas da cidade, ou seja, não estava vivendo na floresta. Me aproximei dele e perguntei, você é judeu? E a primeira palavra dele foi, sim. Ele disse que estava escondido com os pais a alguns quilômetros dali, que a mãe dele tinha ido pegar comida com um agricultor e não voltou. Aí o pai foi atrás de comida e também não voltou. Ele disse que não comia havia 2 dias e dei a ele um pouco de comida. Ele comeu tudo. O nome dele era Yannick.
Os dois passaram a viver juntos, escondidos na floresta. Eles aumentaram a toca, forraram as paredes com pedra, tinham um teto, até uma espécie de pequeno forno improvisado com uma panela e um pouco de carvão que Maxwell tinha economizado.
And the winter was warm and cozy.
Deu para ficar aquecido no inverno. A gente se despia, jogava roupa lá fora, para depois catar os piolhos e vermes. E conversava, fazia jogos, brincava no riacho. Mas agora tinha que encontrar comida não só para mim, como para ele também. Mas não me importei, porque valia a pena ter alguém comigo para conversar, dizer alguma coisa. E ele era um garotinho inteligente, bem mais esperto do que eu.
And he was a smart little boy. He was smarter than me.
Mas eles ainda tinham que tomar muito cuidado para, por exemplo, não deixar rastros, pois vira e mexe havia patrulhas de ucranianos, simpatizantes dos nazistas, em busca de judeus nas redondezas.
Well, I was pretty careful. I used to know.
Eu fui muito cuidadoso. A gente sempre conseguia entrar na toca quando alguém passava por perto. Ela era muito pequena. A gente entrava rastejando. Não dava para sentar dentro da toca. Não dava para fazer nada ali, a não ser dormir. Você tinha que entrar e ficar deitado, o que foi bom.
Certa manhã, Maxwell e Yannick ouviram gritos do lado de fora do seu abrigo.
Nós acordamos. Era muito cedo pela manhã. Ouvimos gritos e tiros muito perto de nós. Esses gritos e tiros duraram cerca de uma hora e depois ficou quieto. Eu convenci Yannick a darmos uma olhada para saber o que aconteceu. Tinha nevado muito durante a noite. Estava tudo branco e gelado. A gente caminhava e eu usava um galho de pinheiro para desfazer os rastros na neve. E descemos até o rio, pois os tiros tinham vindo de lá.
I saw everything in my life. I saw people being killed, my grandfather.
Eu tinha visto morte antes. Pessoas sendo mortas, meu avô. Mas o que vi ali, na beira do rio, foi muito pior. Eram 8 pessoas mortas, espalhadas sobre a neve branca, com o sangue escorrendo. O Yannick nunca tinha visto algo parecido e quis sair dali. Mas eu era um pouco mais maduro que ele e disse, você viu que eles têm bons sapatos? Eu não tinha sapatos. Usava pedaços de pano nos pés, porque meu sapato tinha se desintegrado com o tempo. Pegamos sapatos e casacos. Depois achamos o esconderijo deles. Encontramos colheres, comida, um verdadeiro tesouro. Juntamos algumas coisas e começamos a andar em direção à nossa toca. Mas algo me fez parar e olhar de novo para aquela cena horrível. E quando olho, vejo algo se mexendo no outro lado do rio. Eu vi o que parecia ser uma mulher deitada, se mexendo. Eu disse, Yannick, tem alguém se mexendo na outra margem do rio. E o Yannick olhou e disse, sim, mas vamos esquecer isso, vamos sair daqui. Mas eu disse, não, não podemos fazer isso, ela está viva, talvez possamos ajudá-la. A beirada estava congelada e a água era gelada. Yannick não queria atravessar, mas eu puxei ele pela mão e entramos na água. A água estava tão fria que nossos corpos gelaram imediatamente, sem que sentíssemos dor. Quando chegamos, o corpo da mulher não se mexia, mas havia um bebê embaixo dela. Ela tinha levado um tiro e caiu sobre o bebê, e o bebê estava vivo.
Maxwell e Yannick levaram o bebê para o abrigo, trocaram sua roupa, que estava molhada e suja, viram que era uma bebê e usaram roupas que pegaram dos cadáveres na beira do rio para improvisar uma fralda. Mas a bebê não parava de chorar. Maxwell, então, se lembrou do que sua mãe fazia quando a irmã dele chorava.
Minha mãe costumava pegar um pouco de comida e enrolar em um pano que ela dava para minha irmã chupar. Então, eu peguei um pouco de pão molhado, enrolei no pano que coloquei na boca da bebê e ela começou a chupar e parou de chorar.
Eles perceberam que não dariam conta de cuidar da bebê. Maxwell saiu do abrigo e foi atrás de um grupo de judeus que ele sabia estarem escondidos na região. Ele contou a eles a história dos corpos que estavam na beira do rio e do bebê que encontraram.
Um dos homens me disse, espere um minuto, espere aqui. Aí ele saiu e trouxe uma mulher que disse que o bebê devia ser da irmã dela. Levei eles até o abrigo e quando chegamos, Yannick estava bem doente, com febre alta. Eu perguntei se eles podiam ajudar o Yannick, mas eles disseram que ele era jovem e que ficaria bom. Dê um pouco de água quente para ele, disseram. Perguntei se podíamos ir com eles. Eles disseram que não tinham espaço para gente, mas que voltariam mais tarde para nos pegar, e foram embora com a bebê. Alguns dias depois, Yannick tinha piorado, e estávamos sem comida. Eu resolvi falar com Yasuko para ver se ele podia ajudar a Yannick de algum jeito. Yannick disse, não me deixe sozinho por muito tempo. E eu fui.
Quando Maxwell chegou à fazenda, Yasuko não estava lá. Maxwell ficou esperando e quando Yasuko chegou já estava escuro. Só no dia seguinte é que Maxwell voltou à toca, levando pão e iogurte que Yasuko tinha dado para eles. Mas quando chegou ao abrigo, o saco que cobria a entrada da toca tinha sido colocado para o lado.
A toca estava fria e cheia de neve. Yannick não estava lá. Talvez ele tenha ido buscar água, eu pensei. Fui até o rio. Yannick também não estava lá. Olhei por toda a parte. Voltei para a toca, acendi o carvão, comi alguma coisa e saí de novo. Já era fim da tarde. Resolvi olhar em outros lugares, lugares improváveis. E aí eu vi algo saindo ao lado de uma árvore. Me aproximei, afastei a neve e ali estava o Yannick, deitado no chão, congelado. Levei ele para a toca, achando que ele podia melhorar. Esperei, mas ele não se movia. Eu não sabia o que fazer e resolvi ir de novo para a casa do Yasuko. Bati na porta, pedi desculpa pelo incômodo e disse que o Yannick não estava se mexendo. Como assim? Ele perguntou. Eu vou com você. Yasuko entrou rastejando na toca, examinou o corpo e disse que Yannick estava morto. Eu disse, o que você quer dizer com ele está morto? E o Yasuko respondeu, ele está morto, não vai reviver. Aí ele pegou umas pedras e disse que iríamos bloquear a entrada da toca. Venha, ele disse, você vai ficar comigo.
Come, he says, you'll stay with me.
Maxwell voltou a viver com Yasuko e sua família, mas mesmo com o retorno ao conforto de um lar, ele passou por um momento difícil, pela culpa que sentia pela morte do amigo Yannick.
Ele não entrou no rio por vontade própria. Ele foi porque eu puxei. E por que fomos ali salvar a bebê? Não significou nada para mim, a bebê. Ela não podia me ajudar. Então, por que entrei para ajudá-la? Então, eu era o culpado de matar o Yannick. E não consegui tirar isso da cabeça. Salvamos uma vida, mas o que significava ser um herói e não ter o seu melhor amigo?
Yasuko sabia da aproximação de tropas soviéticas e elas chegaram em julho de 1944 para liberar a cidade de Butchat dos nazistas. Mas para Maxwell, a liberação estava longe de significar uma mudança positiva em sua vida.
The worst thing ever in my life is being liberated.
A pior coisa na minha vida foi ser liberado para nada. Havia comida, escola, roupas, as pessoas tinham casas, mas eu não tinha nada. E ninguém me queria.
Aos 14 anos, Maxwell voltou para Butchat e descobriu que era o único membro sobrevivente de sua família. Ao todo, 62 parentes foram mortos, e dos cerca de 8 mil judeus que viviam na cidade, sobraram apenas 100. Nos anos que se seguiram, ele continuou sobrevivendo, dessa vez não sozinho na floresta, mas fazendo biscates no mercado negro e se locomovendo pela Europa. Maxwell conseguiu ser colocado em um programa que enviava órfãos judeus ao Canadá e foi ali, morando com uma família que o acolheu, que ele mudou de nome para Maxwell Smart em 1948. Ele virou empresário, se casou, teve filhos, redescobriu a paixão pela pintura e hoje possui duas galerias em Montreal. Ele passou décadas sem querer falar sobre o passado, mas em 2019 foi procurado pela equipe de um documentário sobre judeus que sobreviveram miraculosamente ao cerco de nazistas na Segunda Guerra, chamado Cheating Hitler, Trapaceando Hitler. E essa equipe rastreou parentes de Yannick, o garoto que viveu com ele na floresta. Entre eles, uma tia dele.
Eu me sentia culpado pela morte dele. E foi muito bom encontrar a família. Nós choramos e lembramos de Yannick. E eles me disseram que eu não devia me sentir culpado. Você o alimentou, viveu com ele e cuidou dele. Eles disseram, obrigado por prolongar a vida dele.
E a equipe do documentário ainda guardava outra surpresa para Maxwell. Ele foi levado a Israel, onde se encontrou em um retiro para idosos com uma mulher chamada Tova, que fora a bebê que Maxwell e Yannick resgataram na margem daquele rio gelado. Os tios que ficaram com a bebê também conseguiram sobreviver ao cerco dos nazistas e criaram a menina.
A gente ficou chorando. Eu não encontrei apenas Tova, que estava doente de cama, como também os filhos e netos dela. Ela não lembrava de mim. Claro, era uma bebê. Mas ficou acariciando minha mão e ela dizia, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Ela diz, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem.
Em 2022, Maxwell Smart lançou o livro The Boy in the Woods, O Rapaz na Floresta, em que conta sua história. O livro foi adaptado no ano seguinte para um filme com o mesmo nome, estrelado por Richard Armitage. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
Que História!
Da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa já está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Conosco agora a Janaína Barros. Ela conversou com a Nadédia Calado sobre como escolher bons livros para as crianças.
Bom, criançada tá de férias, né? Garotada aí em plenas férias do mês de julho. E aí os pais, os tutores, os cuidadores, os familiares que se virem aí para ocupar as crianças e ocupar com coisa boa, né?
Começou a corrida, né? Pelas férias escolares e os pais todos em pânico para saber o que fazer com essa criançada aí longe das aulas. E, Nadédia, livraria pode ser um passeio.
Sim.
Biblioteca pode ser um passeio. E é muito interessante de observar quando a gente vai a livrarias e bibliotecas qual é o comportamento dos adultos e essa aflição na hora de buscar um livro para ler com as crianças, Nadédia. Não sei se você já teve essa experiência, mas é muito interessante de ficar observando o que acontece.
Não, eu imagino. As opções são muitas, né, Jana? É, de variados tipos, tem toda a questão da segmentação por faixa etária. É, você quer oferecer um conteúdo de qualidade ali para a sua criança, né? E você nem sempre sabe que tipo de discussão que aquele livro vai ter. Então, fazer aquele filtro ali na hora. Tem que ver também o que desperta a atenção da sua criança, né? Como é que se escolhe, afinal?
Eu acho que é uma conversa super interessante e, para além de interessante, ela é necessária na Dédia, porque é realmente uma dúvida constante nesses quase 3 anos de Páginas da Infância. Eu ouço isso muitas vezes. Mas como eu escolho um livro? O que eu levo em consideração para escolher um bom livro, né? O que faz desse livro um bom livro? Então, hoje a gente vai falar de 3 pontos, que são pontos fundamentais, eu acho que é para começar a conversa. Tá? E é uma conversa que eu vou começar agora e continua lá no @bejanaina durante a semana. O primeiro ponto, Nadédia, é autoria. Um livro precisa ser assinado por alguém. Precisa ter autor, precisa ter um escritor, precisa ter um ilustrador, precisa ter uma editora, e todas essas informações precisam constar no livro. Quem se responsabiliza por essa publicação, né? Quem são os artistas que pensaram? Quem são essas pessoas que cuidaram desse livro, que imaginaram esse texto, que pensaram no assunto, que observaram qual seria a melhor forma de contar essa história? Então, isso é fundamental, ter autoria. É um ponto que a gente deve observar com bastante atenção. Idade, você já falou aí da faixa etária. Isso não escapa nunca, tem sempre essa observação. Mas e para a idade, qual é a idade certa? Enfim, o que eu devo levar em consideração? Tem livro para 2 anos, para 3 anos, para 10 anos? A idade pode ser considerada, e muita gente realmente se preocupa com isso, mas ela não é determinante na Dédia, na hora de escolher um livro para as infâncias. E se a gente pensasse, ao invés da idade, no interesse dessas crianças? Do que elas gostam? O que elas curtem fazer? Elas gostam de esporte? Elas gostam de arte? Elas gostam de natureza? Quais são os animais que elas mais gostam? E partir desse ponto para procurar livros que possam ser interessantes para elas. E cada criança tem o seu gosto. E aí eu já convoco os ouvintes aí a se manifestarem. Ouvintes que têm mais de um filho, 2, 3 filhos, crianças em casa, certamente vão observar que cada uma delas tem um gosto diferente, um jeito de ser, uma personalidade diferente e, portanto, também interesses bem diversos, né? E uma terceira, um terceiro ponto que é importante e que me toca mais profundamente, e se a gente parasse de procurar um livro que ensina a? E se no lugar de um livro que ensina a gente pudesse fazer um exercício de um livro que desperte sentidos? Que livro seria esse? E se a gente começasse a observar o texto? Se fosse um texto bonito, se fosse um texto bem escrito, metafórico, poético, que por vezes fosse divertido, por que não? Engraçado, interessante. E se fosse um texto que acreditasse na criança? Que não fosse um texto simplista, sabe, Nadédia? O texto pode ser curto, sim, e há muitos pais que gostam de começar por textos mais curtos. Sim, sem nenhum problema, mas que não seja um texto simplista, sabe? Que o texto possa acreditar na criança e que não entregue tudo, que esse texto deixe espaços para essa criança imaginar, para essa criança criar em cima dessa narrativa que está sendo apresentada para ela. E se a gente prestasse atenção nas ilustrações? E se fossem ilustrações que enchessem os nossos olhos a partir de nós, adultos? Quer dizer, se você parar para pensar agora aí, você sabe que ilustração, que tipo de arte que você gosta, que te espanta. A mesma coisa no livro para as infâncias. É arte também. Então, técnicas diferentes, lápis de cor, tinta, colagem, que tenha múltiplas manifestações artísticas, que valorize os espaços na página e que também valorize o branco. Por que não? O silêncio. A hora de você sustentar aquela história, sustentar aquela criança olhando para o texto, para a imagem, para o espaço em branco, e que te faça uma pergunta. Ou que, de repente, se saia ali com uma ideia, com uma manifestação do que ela já simbolizou. Isso também é importante para contar a história. Então, eu queria deixar, Nadege, essa sugestão para os ouvintes. A partir de hoje, quando forem à livraria, escolherem a partir dessas ideias. Como será essa experiência de escolher uns livros de outro jeito, prestando atenção em coisas que de repente antes a gente não prestava? E aí, uma coisa que eu vejo muito nas livrarias, de repente, são os adultos procurando nos livros para as infâncias os personagens dos desenhos animados. E aí, muitas vezes, são livros que não têm autoria. Ah, mas a minha criança gosta tanto desse desenho animado, então eu vou dar o mesmo livro para ela levar para casa. E se a gente fizesse diferente, Nadédia? Deixasse o desenho animado na experiência dele e procurasse no livro uma outra experiência para abrir o repertório, o horizonte dessa criança. Então, deixa esse desafio para os ouvintes e convoco esses ouvintes a voltarem aqui e dividirem com a gente como é que foi essa busca.
Já tem ouvinte querendo fazer diferente mesmo. O Adão Magela, que nos escreve de Contagem, em Minas, ele disse: nunca pensei nisso, sobre autoria, sobre ilustração. Eu sou adulto, eu sei o que tem que ter no meu livro, mas nunca pensei no que tinha que ter no livro para uma criança.
Qual o nome dele?
Adão Magela.
Adão, você vai pensar num livro para criança exatamente como você pensa no seu livro. O livro para as infâncias, nos convoca também a experiências artísticas. Ele é literatura. Ele não serve para alguma coisa, não está ali para ensinar algo. Está ali para que a criança tenha essa experiência literária tão gostosa e tão profunda como nós adultos temos. E se você observa e lê junto com uma criança, você percebe o quão transformadora e o quão rica é essa experiência de ler junto com a criança e de colocar nas mãos dela um livro realmente diferente, que ela nunca tenha visto, uma experiência outra.
E o nosso ouvinte Rodrigo da Vila Clementino puxando também esse ponto que você falou sobre a faixa etária, né? Que ele tem ficado em alerta para livros que parecem ser próprios para as crianças, mas na verdade eles são mais para adolescentes. E aí aquela coisa de olhar aquele conteúdo, dar uma inspecionada antes de entregar aquele conteúdo para sua criança, né, Jana?
Eu acho que aí é uma conversa que daria só um episódio, Nadédia. Mas, assim, tem muitos fatores a serem considerados. Um pouco é assuntos que você acha que são pertinentes para criança, ou, de repente, assuntos que você acha que ela não vai dar conta. E aí a gente pode entrar em assuntos sensíveis, temas são considerados os temas sensíveis na literatura para as infâncias, né? Citando alguns. O luto, a política. Às vezes a gente acha que a criança não vai dar conta. E ela está ali, experimentando, através da arte, um espaço seguro para sentir. A gente não pode ver um livro como um remédio, Nadeja. Ah, um exemplo. Alguém muito importante da família estava muito doente e morreu. Então eu quero um livro sobre luto para essa criança. Será que é o momento? Será que é um remédio que vai chegar numa hora que a criança está ali já tão envolvida com aquilo, já teve uma experiência devastadora? Ou será que é um livro que a gente pode ler na vida, porque fala de uma experiência da vida e que todos nós vamos passar? Então, assim, eu convido o ouvinte a fazer um pouco essa reflexão, que é importante também, o que é nosso e o que a gente acha que a criança não pode dar conta.
Perfeito. E tem a questão que você fala sempre também, né, Jana, que é a bibliodiversidade.
Sim, Nadeja, esse é um ponto fundamental e inegociável, tá? É critério, basal, diversidade dos livros, diversidade de autorias, editores, diversidade de manifestações artísticas, como fala, autores brasileiros, autores estrangeiros, autores indígenas, autores negros, todas as experiências, todos os mundos devem ser apresentados para essas crianças.
Demais. E aí, por onde a gente começa?
Eu trouxe aqui três livros que a gente pode apresentar para os nossos ouvintes como ideias, tá? E que também trazem um pouquinho de tudo isso que a gente já conversou. O primeiro, para os pequenininhos, tem aqui na minha mão, é uma dupla, tá? Antes, depois. Estou mostrando aqui na tela para quem está nas transmissões. E o Opostos. Os dois são do Rodrigo Andrade, os dois são do Tato Bola, é o selo para as infâncias da editora Planeta. E aí eu recordo aqui de uma experiência muito marcante para mim numa livraria. Eu estava um dia na livraria com a Olivia, e aí chegou um casal com um carrinho de bebê na Dédia. E aquele casal estava muito aflito, no sentido tenso da palavra, para achar um livro para aquele bebê. E os dois começaram a discutir na livraria qual seria o melhor livro. E eles queriam um livro conceito, que é um pouco disso que a gente observa sempre, para apresentar os conceitos para as crianças, de opostos, para apresentar as letras, para apresentar as cores, para apresentar as formas. E muitos desses livros, ou a maioria desses livros, não tem autoria. Então, são livros que fazem barulho, são livros que se desdobram, são livros que são cheios de estímulos e cores, e eles acabam vencendo um pouco, ganhando por essa pirotecnia, né? Eu já vi em outro momento um pai pedindo um livro com muitas abas, muitas abas. Não importa o assunto, mas ele queria com muitas abas. Então, assim, acaba vencendo pela pirotecnia, mas e a história, Nadédia? Aí eu pergunto para os ouvintes, sim, onde fica a história? E mesmo que seja conceitual, e a gente pode falar aqui, ó, o antes e o depois, por exemplo. O ouvinte que está aqui na transmissão já percebe que tem uma diferença de cor. Uhum. A cor aqui também é um elemento narrativo. E o Rodrigo Andrade, ele faz isso para conversar com os bebês de uma maneira, com as crianças pequenas, que traga história, que tenha espaços para essa criança imaginar, que tenha uma conversa sugerida aí, para que essa criança ou essa família continue a contar essa história. Aqui eu mostro o antes e o depois. O antes é um ovo inteiro e o depois é um ovo frito, talvez. Um ovo aberto, quebrado. E aqui ele vai seguindo essa lógica, essa premissa. Olha que interessante. Um antes é uma menina e um planeta que ela vê numa tela. Talvez possa ser uma notícia, talvez possa ser uma informação, talvez possa ser uma pesquisa. E o depois? O que isso fez com essa menina? Abriu uma imaginação aqui, uma curiosidade. Ela está com um livro na mão, pesquisando sobre planetas, pesquisando sobre o universo. Antes, uma menina e uma foto de um leão. Depois, o que aconteceu depois? Ela se transformou no próprio leão. A imaginação. Você entende? É um livro conceitual, mas é um livro que também tem uma narrativa proposta. Aqui nos opostos, que é uma coisa que é muito procurada, a mesma coisa, um morcego acordado e dormindo. Esse morcego, ele passa para a página seguinte para definir um outro conceito, ó. Acima, abaixo. Abaixo tem um pavão, e o pavão passa para a página seguinte para definir o conceito de muito, ele aberto, com pouco, apenas uma pena. Por aí a gente consegue observar a proposta do autor, o pensamento dele, não foi só de apresentar um conceito, mas foi também de abrir uma possibilidade de história.
Demais. Tem um terceiro, Jana?
Tem um terceiro livro, que aqui para os mais velhos, chama Krishna. Estou mostrando aqui também na tela. É do Bruno Molineiro, com a ilustração da Cecília Mondadori. Saiu pela Edições Barbatana. E aqui, Nadédia, é super bacana porque o Bruno é jornalista, ele é especialista em literatura para as infâncias também, e esse livro ele nasce de uma viagem que o Bruno fez à Índia e, portanto, lá conheceu uma história muito antiga segundo a qual os elefantes tinham asas. E os elefantes voavam, mas por serem muito pesados, eles caíam na cidade e provocavam uma grande confusão em todos os lugares. E seguindo muitos pedidos da população, os deuses resolveram tirar as asas dos elefantes para que isso parasse de acontecer. E o que Bruno faz? Transporta essa fábula indiana para a cidade de São Paulo. E aí a gente tem aqui um Krishna, que é um motociclista, é um entregador. E esse Krishna está numa cidade de São Paulo que a gente pode ter muito em mente que tem muitas coisas em comum com essa cidade da Índia. E assim, só na observação superficial, apenas aqui na observação das ruas lotadas, da desordem, do caos, esse motociclista, ele entrega comida e ele vive de correr essa cidade, sempre num ritmo muito acelerado, uma cidade muito caótica. E se a gente pensasse, quem é esse entregador? Como esses entregadores vivem? Onde eles vivem? De que forma? Quais são as condições? Será que as condições são iguais da vida do entregador para a vida de quem ele entrega essa comida? E aí o Bruno nos faz pensar também, imaginar entre humanos e animais que ele vai construindo aqui nessa narrativa, qual é essa cidade, quem são essas pessoas, quem são esses animais, essa cidade que se transforma diariamente, né? Quem pode voar, afinal, como os elefantes faziam na Índia? Quem é que tem esse direito e de que forma acontece esse voo, né? De que jeito acontece esse voo? O texto do Bruno tem muita musicalidade, ele tem poética, ele tem ritmo, ele brinca com recursos linguísticos. Então, ele se torna muito interessante para que a criança vá adquirindo repertório. E aqui a gente tem também as ilustrações da Cecília Mondadori, vou mostrar uma página dupla. Ela faz colagem na Dédia. Uhum. Nessa vida tão doida que a gente tem, né, em que a gente está conectado o tempo todo, ela propõe uma arte analógica. Justamente em oposição a esse nosso ritmo que é todo digital, né, do jeito que a gente vive. E a Cecília escolheu retratar bastante essa cidade, né, esse caos que o Bruno narra, trazendo essa fábula para cá, mas ela deixa espaço para a gente decidir, para o leitor imaginar quem é o Krishna. O leitor tem essa possibilidade de criar. Então, é bonito de ver, é bonito de ler, como a gente estava falando antes, tem texto e imagem que conversam, é corajoso, porque abre espaços para a gente falar sobre muitas coisas, para além da fábula, a gente vai abrindo aí possibilidades de conversar mais sobre a vida, sobre a cidade, sobre as pessoas e sobre o nosso comportamento nessa vida contemporânea. Como será?
Demais, adorei. Demais o conceito, Jana. Vamos recapitular os livros?
Vamos recapitular. Como escolher bons livros para as crianças nessas férias, levando em consideração coisas importantes. Autoria, o livro como arte e não como ensinamento. E também, na Dédia, não se prendendo com a idade, mas imaginando do que essa criança gosta. Dois livros para os pequenininhos, Opostos e Antes, Depois. A autoria do Rodrigo Andrade saiu pela Tatu Bola, o selo para as infâncias da Planeta. E depois, Krishna, do Bruno Molineiro e da Cecília Mondadori, que faz as ilustrações, saiu pela Edições Barbatana. Para a gente começar aí essa biblioteca de férias.
Demais, ótima conversa num momento muito necessário. Janaína Barros, semanalmente aqui no Revista CBN, com essa conversa sobre literatura para as infâncias. Obrigada por hoje, Jana. Um beijo para você. Até logo.
CBN Madrugada. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
E agora a gente acompanha o papo do Carlos Eduardo Éboli com o Ivan Martinho, que é referência no marketing esportivo.
Muito bem, no CBN no Campo dos Negócios, vou receber o Ivan Martinho, que é um especialista em marketing, em gestão, esportivos. E ele, inclusive, é atualmente, né, o presidente, é o CEO da WSL na América Latina. Mas o assunto, a gente vai surfar hoje, ô Ivan, numa outra onda. Bom dia, tá tudo bem contigo?
Bom dia, Boli, obrigado pelo convite, prazer estar com você de novo.
Ivan, surfar na onda dos negócios da marca Futebol Brasileiro, né? Aí fica sempre aquela reflexão, né? Porque muito se trabalha em torno da marca do Futebol Brasileiro, marca Seleção Brasileira, no momento de Copa do Mundo, né? É feita uma grande comercialização, você potencializa, tenta ao máximo potencializar todos os produtos que estão atrelados a essa marca, né, enorme, que é Futebol Brasileiro. Aí vem o insucesso, vem a decepção. Eu estou recebendo aqui, movimentando a opinião dos nossos ouvintes, várias reclamações, e eu acho que o termo é esse, decepção, frustração, né? Muita gente nesse momento não quer nem ver mais Seleção Brasileira, ou quer ficar um tempo sem ver Seleção Brasileira. Já tem amistoso em setembro, por exemplo, contra a Austrália. Acho que a gente já pode ter um impacto já nesse primeiro amistoso, um certo desinteresse, né, em ver esse jogo contra a Austrália, para digerir, né, mais um fracasso esportivo da seleção na competição mais importante, que é a Copa do Mundo. Vamos para 30 anos de jejum. Como administrar esse momento? Quem está à frente de todo esse processo para trabalhar essa marca, os clubes, jogadores, qual é o grande desafio nesse momento, Ivan?
Eu acho que tem coisas diferentes, né, Éboli? Sem dúvida, como brasileiros, a gente não gosta de perder, né? Sem dúvida, é uma notícia muito, muito ruim, muito triste, porque cria-se uma expectativa, naturalmente, muito grande, de que dessa vez vai, e aí quando o time perde, sem dúvida nenhuma, é uma tristeza bastante grande. Acho que há de separar o que é o futebol de seleções versus o futebol de clubes, que tem, inclusive, uma diferença de perfil de torcedor, e existe o perfil de torcedor de clube que torce para seleção, e existe o perfil de torcedor de seleção que nem conhece direito o futebol de clubes, né? Existe para a Copa do Mundo, eu torço. Então a gente está falando de a Copa do Mundo, ela tem muito a ver com a identidade do brasileiro, de verdade, né? Tem muito a ver com a identidade que vai além do que é o dia a dia do futebol brasileiro. Então quando a gente fala seleção brasileira especificamente, sem dúvida uma derrota que frustra uma expectativa, ela faz parte do processo, né? É importante entender que faz parte do processo. Nenhum patrocinador, claro que o torcedor tem essa expectativa, mas do ponto de vista comercial, você não pode fazer um planejamento nunca que garante que você vai conseguir ganhar. Então é importante entender isso. E dentro desse planejamento, deve-se levar em consideração quais são as derrotas. O que normalmente não faz parte do planejamento é o que aconteceu aqui no Brasil na Copa de 2014, que foi aquele 7-1. Agora, derrotas como a que aconteceram agora, elas fazem parte do planejamento de verdade comercial, elas têm que ter um plano B para isso, assim como também tem o plano A, se a seleção continua conseguindo performar e chega até as finais. Existe esse tempo para digestão, sem dúvida nenhuma, e quem trabalha com a marca do futebol da seleção tem que ter essa habilidade de entender qual é a força, entender que a força de uma marca do futebol brasileiro é algo que vai muito além de uma campanha específica ou de uma pessoa, de um jogador ou de um treinador específico. Tem a ver com uma história, tem a ver com a nossa nação, tem a ver com ainda o único campeão, o único pentacampeão mundial, e a partir daí ter a capacidade de reconstruir para o próximo ciclo de 2030. Vale dizer aqui, né, Éboli, que no ano que vem a gente tem a Copa do Mundo feminina no Brasil, então provavelmente o que a gente vai ver vai ser uma transição de personagens para o futebol feminino, né, por ser um momento oportuno de falar da seleção brasileira sob a ótica do futebol feminino, já que joga em casa pela primeira vez, tem um bom time, então provavelmente a gente vai ver esse tempo que você está falando, de tempo de digestão, sendo continuando falando de seleção brasileira, mas agora sob a ótica do futebol feminino durante um tempo, pelo menos até o ano que vem, aí sim a gente resgatar a campanha de 2030 para a Copa do Mundo.
Pô, em cima disso que você falou agora, Ivan, me veio uma reflexão aqui. Eu não sei se isso passa pela cabeça de quem está à frente do processo de construção de marca, mas às vezes você cura uma frustração com uma alegria, né? Mesmo não sendo o mesmo produto, futebol masculino, futebol feminino. Mas é um caminho que muitas pessoas podem observar nesse sentido de vamos